Vem à tribuna hoje para me referir ao momento gravíssimo por que passa o nosso país. Quero saudar os telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado, em especial do meu estado do Pará. O senador Paulo Paim, o editorial da revista Isto É, desta semana, traz novamente os escândalos políticos como pauta preferencial e faz o seguinte questionamento aos brasileiros, aspas, o que foi feito dos homens públicos de bem, capazes da abnegação e luta a favor do interesse comum? Quem vai tomar para si a bandeira da faxina moral e liderar um basta? Fecho aspas. Não podemos permitir, senhoras senadoras, senhores senadores, que o nosso país se torne a república da corrupção, como quer o PT. As maracutaias expostas pela Polícia Federal no bojo das investigações da Lava Jato devem ser compreendidas como exceção e não a regra dos procedimentos políticos. A política não é corrupta. Os agentes da corrupção que estão no poder é que devem ser duramente criticados e extirpados do governo como forma de revertermos a atual situação deste país. A situação está aqui, no momento, é uma das maiores provações por qual já passou o povo brasileiro. Os efeitos da roubalheira e a incompetência do PT, de Lula e Dilma, para gerir este país, extrapolaram os limites do Palácio do Planalto, passando pela economia, saúde, educação, segurança e comprometendo até mesmo o orçamento dos outros poderes. Quando na história deste país seria possível imaginar que um governo que deveria ser o indutor do desenvolvimento faria exatamente o contrário, nos relegando a uma involução, absolência do passado? Fala-se agora que, por falta de recursos, o judiciário irá trocar as urnas eletrônicas pelo voto de papel. A incapacidade do governo Dilma para gerir as contas públicas, aliadas ao crime das pedaladas fiscais, corta agora 11,2 bilhões de reais do orçamento, paralisando atividades básicas do governo. A guilhotina caiu sobre todos os poderes, comprometendo, inclusive, o orçamento da Justiça Eleitoral, o que, segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, poderá inviabilizar o uso das urnas eletrônicas nas eleições municipais de 2016. O corte no orçamento é mais um ato irresponsável da presidente Dilma, que, sem condições possíveis para dialogar com o Congresso, utiliza deste meio como forma de tentar pressionar esta casa e delegar a culpa, senador Paim, de toda a sua incompetência para o Congresso. Ela quer transferir a culpa do Executivo para cá, para o Legislativo, para o Congresso Nacional. Se o Brasil está nesta condição, a culpa é única e exclusivamente do PT, do ex-presidente Lula e da presidente Dilma. Não esqueçamos que o rombo de 2015, oficialmente de 51,8 bilhões de reais, poderá chegar a 120 bilhões de reais com a inclusão da compensação das pedaladas fiscais, que é exatamente o que o governo quer que o Congresso aprove hoje, na sessão de hoje à noite, para livrar a presidente do crime de responsabilidade fiscal repetido de 2014. Que fique bastante claro, não foi esta casa que realizou as pedaladas. Quem responde por este crime que fere a lei da responsabilidade fiscal é a presidenta Dilma, pupila do presidente Lula, e que, pelo visto, aprendeu com seu tutor como fazer as maracutaias na tentativa de encobrir toda a sua incompetência. Cabe a um bom governo planejar seu orçamento e ajustar os gastos conforme sua receita. Isso não foi feito pelo PT. Senador Paim, vamos verificar no site da Transparência, nós vamos ver que todos os indicadores de receitas são negativos, menos o indicador de gasto, que é positivo. Ou seja, o governo, ainda nessa crise, com queda de receita, ele aumenta as suas despesas. Então, é impossível querer cobrar dos brasileiros um aumento de carga tributária quando, como eu disse, ainda na crise, ele aumenta como aumentou agora no último valor, no último índice, liberado as suas despesas. Gastava-se na esperança do dinheiro nunca terminar. Vejamos agora o que essa ação perdulária nos causou. Enquanto a família brasileira, apesar das finanças bastante comprometidas, se vê obrigada a pagar suas contas de água e luz, sob a pena de ser punida com o corte dos serviços, o governo fala que deixará de pagar pelos serviços básicos por não ter dinheiro para saldar suas dívidas. Com a maior naturalidade, a equipe econômica do governo Dilma diz que vai dar o calote e, pelo visto, querem que aceitemos essa situação. Não faz muito tempo que um ato altamente irresponsável do governo Dilma retirou o selo de bom pagador do Brasil. Em setembro, a Standard & Poor's rebaixou o país para o grau especulativo, provocando efeitos desastrosos na nossa economia. O que quer o PT de Dilma e Lula dessa vez? Estaria agora o governo tentando o rebaixamento por outra agência de classificação de risco? Ainda há pouco, o IBGE divulgou a queda de 1,7% do PIB do terceiro trimestre deste ano. Esta já é a maior retração para um terceiro trimestre verificada pelo IBGE desde que o Instituto iniciou a série histórica. Se comparado ao terceiro trimestre de 2014, a queda é mais assustadora. Atingiu um índice de 4,5% de retração. O boletim Focus do Banco Central já prevê uma queda de 3,19%. Senador Fernando Bezerra, no PIB, o pior resultado em 25 anos. E há alguns economistas e consultorias que dizem que, lamentavelmente, pode chegar a um PIB negativo de 3,5%. O IPCA, índice oficial de preços, já acumula uma alta de 9,93% em 12 meses até outubro e se aproxima do patamar de 2 dígitos, deixando para trás o centro da meta do governo Dilma, que seria os fictícios 4,5%. Para este ano, a expectativa do mercado financeiro é que o IPCA feche 2015 em 10,33%. Voltamos, lamentavelmente, à inflação de 2 dígitos. Se confirmada a previsão, representará o maior índice em 13 anos, ou seja, desde 2002. E sem ao menos ter encerrado esse ano tão difícil para os brasileiros, já vamos entrar em 2016 com um horizonte sem muitas melhoras. Para o próximo ano, a estimativa dos analistas do mercado financeiro é de que a inflação oficial fique em 6,64%, extrapolando mais uma vez o teto do sistema de metas. Nem mesmo a política de elevar os juros está se mostrando eficaz na tentativa de frear os avanços da inflação. A taxa Selic atingiu 14,25%, o maior patamar em mais de 9 anos, e, ao contrário do esperado, engessa a economia brasileira, comprometendo o consumo das famílias e a produção do país. Assim como o resultado do PIB, a queda de 4,5% do consumo das famílias no terceiro trimestre deste ano, em comparação a igual período de 2014, foi a maior, como disse, para esse tipo de comparação desde o início da série histórica do IBGE. O índice gerentes de compra, apurado pela consultoria Merckx, registrou 43,8 em novembro, após os 44,1 em outubro, o menor nível em 80 meses, ou quase 7 anos. Trata-se do 10º mês consecutivo em que o PMI fica abaixo de 50, ou seja, que está em contração. Os estoques caíram em novembro, tanto de matérias-primas quanto de produtos semi-acabados. A queda dos estoques de produtos acabados foi a maior desde agosto de 2009. Concluindo, senador Paulo Paim, colecionando tantos índices econômicos desastrosos, me pergunto em qual realidade estaria vivendo o ex-presidente Lula? Senadora Ataíde, em entrevista concedida ao jornalista Roberto Dávila, o ex-presidente ao responder se iria se lançar novamente à presidência da República, veio com a seguinte afirmação, aspas, eu espero que o Brasil evolua tanto que eu não preciso voltar. A única condição de voltar é se tiver alguém que tenha um projeto de governança que destrua tudo o que nós construímos de política social e fiscal, fecho aspas. Teve a coragem de dizer ao jornalista Roberto Dávila, o ex-presidente Lula. O PT, no movimento antropofágico, se autodestruiu. Sua sanha em garantir mais dividendos ao partido e se manter a qualquer custo no poder é que vem pondo fim a qualquer conquista social que este país possa ter dado nos últimos anos. Não será o candidato A ou B que vai destruir, entre aspas. Foi o presidente Lula, as tais medidas anticíclicas e a obtusa visão de estimular o crédito que levou a família brasileira a este atual cenário de alta inflação, desemprego e de uma economia que encolhe sem perspectiva de crescimento. Concluindo, presidente, eu quero registrar aqui o grande empresário, saudoso, Antônio Hermílio de Moraes, lá atrás, senador Dário Berg, lá atrás, parece que ele tinha uma visão de futuro, né? Ele citou a seguinte frase, aspas, palavras do empresário Antônio Hermílio de Moraes, aspas, a política do PT é a arte de pedir votos aos pobres, pedir dinheiro aos ricos e mentir para ambos. Na realidade, não sabe fazer mais nada na vida. Antônio Hermílio de Moraes. Muito obrigado, presidente.